Não tenha pressa e não chegue atrasado. Agora em Mato Grosso do Sul são 7 horas e 17 minutos. O nosso entrevistado de hoje aqui na FM CDB, no Jornal das 7, dia 5 de setembro de 2023, é o superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva. Bom dia, Paulo, bem-vindo.
Bom dia, Serginho, bom dia, Elson, bom dia, ouvintes da FM CDB, Jornal das 7. É um prazer estar aqui, conhecê-los e poder dialogar com os ouvintes da FM CDB.
O prazer é todo nosso, Paulo. Vamos começar aí fazendo um entendimento para o nosso ouvinte. Quando a gente fala em pequena propriedade, nós também estamos falando do agro.
Estamos? Sim, também. Sim, são agricultores, né?
Sim.
A agricultura familiar é um importante componente na produção de alimentos da população, para a população brasileira.
Então, quando a gente olha ali para a nossa mesa...
Há estudos que comprovam que eles são responsáveis pela produção entre 70% e 80% daquilo que a gente consome no nosso dia a dia.
É significativa essa produção,
né? É super significativa. E, sobretudo, a qualidade desses produtos, né?
Perfeito.
Eles são os produtos com menos carga de agrotóxico, menos problema... São alimentos mais saudáveis, né?
Perfeito. Quando a gente faz esse recorte em Mato Grosso do Sul para se produzir dessa forma, chegando aí a 80% daquilo que consumimos saindo da pequena propriedade, nós precisamos de terras. Como que está aí dentro do INCRA, do Instituto Nacional de Reforma Agrária, como que está esse programa em Mato Grosso do Sul de distribuição de terras para produção de alimentos?
Serginho, eu preciso fazer um recorte para ir dizer para os ouvintes que no Mato Grosso do Sul, nós, o INCRA, né, o nosso instituto, que fez, aliás, no dia 9 de julho, 53 anos,
sim,
é uma instituição que cuida de uma política de Estado, que é exatamente uma das suas atribuições é fazer a reforma agrária. Ele estava aqui há cerca de 13 anos, sem assentar uma única família.
Olha,
né? Uhum. 13 anos, não é pouco. Uma instituição criada para fazer isso e fica 13 anos sem assentar uma família, tem alguma coisa errada. Nós assumimos o INCRA hoje, inclusive, né? Faz 4 meses.
Hoje o Paulo está de aniversário, hoje, né, a gente está aqui, na verdade, nessa entrevista, dia 5 de setembro, onde o Paulo, exatamente nessa data, 5 meses atrás, estava assumindo o INCRA em Mato Grosso do Sul.
E nós estamos, né, por decisão do governo do presidente Lula, retomado o processo de reforma agrária no Brasil e, claro, no Mato Grosso do Sul. Né? Nós, esse ano, devemos criar um assentamento, que é o assentamento em Anaurilândia, que vai beneficiar 131 famílias. Entretanto, Serginho, a demanda por terras aqui no Mato Grosso do Sul, ela é alta. Nós estimamos entre 5 mil e 6 mil famílias, né, que estão na fila de espera por um pedaço de chão para entrarem no processo de produção de alimentos.
E quando a gente fala de produção de alimentos, nós estamos falando que o alimento produzido hoje garante o futuro, né? Produzir alimento é alimentar bem e garantir o melhor futuro para todos.
Exatamente. Não só para as famílias que estão demandando a terra, mas para aquelas que vão se apropriar do alimento que eles vão produzir nessa terra. Portanto, é um ciclo vicioso. É importante, né, na dinâmica nossa de produção de alimentos.
E quando a gente fala de reforma agrária, existe no Brasil, historicamente, metodologias já bem estabelecidas, bem pautadas, bem pontuadas. E quando a gente fala de titulação de terra, Paulo, como que a gente pode fazer aí um raio-x de Mato Grosso do Sul com relação, efetivamente, aquele pequeno agricultor receber definitivamente a posse da terra? Como que está esse processo?
Serginho, houve... num período recente agora, passado o governo anterior, o programa de emissão de título para os agricultores familiares assentados do Mato Grosso do Sul, né? Esse processo iniciou e nós estamos lá no INCRA dando continuidade nele. Nós achamos importante, né?
Perfeito.
Que os agricultores, que os assentados tenham o documento das suas terras e possam... mas eu acho que esse documento, Serginho, ele precisa ser apropriado pela família na perspectiva de fixá-lo lá na terra e para garantir a melhora da qualidade de vida da família. E de quem está no entorno, não é?
Certo.
Esse documento, em absoluto, ele pode servir, ele serve, mas ele não devia servir para que a pessoa vendesse a terra, porque aqueles que vendem a terra, sua parcela de terra, e vai para a cidade, as condições imediatas não são as melhores, né?
Entendi.
A gente tem acompanhado famílias que dispuseram da sua parcela e que hoje estão na beira dos córregos, estão nos barracos, né? Portanto, a emissão do documento que sirva para garantir a qualidade da família e a sua fixação lá na terra.
Lá, né? Naquela terra.
É para isso que precisa servir o título de propriedade.
E, bom,
domínio agora, eu queria dizer que
certo.
No programa anterior teve muitos problemas, né?
Certo.
Títulos emitidos que não podem ir a registro, e que nós estamos lá no INCRA, chegamos lá, montamos uma força de trabalho, uma equipe, eu até queria dar um bom dia para os colegas do
claro,
INCRA que estão nos ouvindo.
Fique à vontade, o
um
Paulo está fazendo aniversário hoje no INCRA, tem todo o direito aí de fazer essa comemoração.
Eles, uma equipe excelente, uma equipe técnica do mais alto gabarito, certinho, que tem lá no INCRA, que tem dado respaldo àquilo que a gente coletivamente planejou. Então tem
Perfeito.
Uma resposta importante. Nós estamos, quando a gente assumiu o INCRA, tinha cerca de 22 mil processos acumulados lá na instituição, sabe?
Processos acumulados relacionados a quê?
Ah, é um requerimento de um assentado, por exemplo. Ah, minha esposa faleceu, preciso que atualize meu cadastro.
Entendi.
Ah,
uhum.
Eu casei, preciso colocar
sim.
o meu cônjuge no
sim,
cadastro.
Sim.
Ah, nasceu meu filho, entendeu?
Perfeito.
Atualização cadastral e regularização fundiária. 22
Perfeito.
Mil processos.
Bastante.
Que acumulou nos últimos 6 anos.
Certo.
Historicamente, os processos lá, eles eram em torno de entre 5 e 7 mil. Foi para 22 mil. Olha o tamanho do nosso desafio.
Entendi.
Uma outra coisa é que o tamanho da instituição aqui foi cerca entre 200 e 300 servidores. Eu tenho hoje 90. E boa parte deles em condições de se aposentar. A boa notícia é que o nosso governo anunciou um concurso de 742 vagas e vai repor uma parte, né, deste contencioso aí que a gente perdeu, né? E que, porque sem as pessoas eu não consigo fazer. Imagina esse desafio de desrepresar 22 mil processos. Boa parte deles já foram desrepresadas, cerca de 5 mil, não é?
Uhum.
Nós estamos trabalhando numa metodologia de realizar mutirões de uma semana nos principais polos de concentração de agricultores familiares assentados do Mato Grosso do Sul. Começamos pela Itamaraty, município de Ponta Porã.
Sim,
né? Nós atendemos,
sempre foi desafiador e histórica,
isso,
né, ali.
Atendemos lá essa semana cerca de 300 famílias, depois nós vamos para Cidrolândia, depois nós vamos para Itaquiraí, depois nós vamos para Nova Andradina e depois para a região de Niuaq, fechando assim o atendimento em loco e com uma força de trabalho importante que consiga dar resposta. O assentado chega lá com o seu problema, entra numa porta, entrega do pai e já sai no outro lado com o documento na mão daquilo que é a sua pendência, não é?
Regularizado, essa
regularizado,
é a ideia. É regularizar a vida desse pequeno agricultor lá no local dele.
Podendo procurar as instituições de crédito e outras instituições e acessar as demais políticas públicas.
Ali mas, mesmo.
Olha, ou, precisa, por exemplo, se for crédito, ir na Graer fazer seu
perfeito.
Projeto e levar no banco e acessar, por exemplo, o financiamento, o fomento mulher,
perfeito.
O fomento jovem, não é?
Uhum.
As políticas de comercialização, o programa de aquisição de alimentos, a venda para merenda escolar, que eles também têm direito,
de
chegar a vender até 30%. Então, nós encaramos esse desafio e achamos que para o início, porque o nosso orçamento, Serginho, o INCRA chegou a ter em 2010... No último ano do governo do presidente Lula, do segundo mandato, era 20 bilhões o orçamento. Não é?
20 bilhões para o INCRA?
O ano.
Certo.
O ano nacional.
Certo.
Internacional. Este ano nosso orçamento é 300 milhões, é 4% do que foi. Imagina.
Entendo.
Esse orçamento que o Congresso Nacional passado votou. Os colegas do INCRA, eu tive na semana passada uma semana inteira de reuniões em Brasília. O Brasil
Sim.
inteiro estava lá, os superintendentes e os seus assessores. Eles são francos a dizer que nós estávamos, o INCRA estava indo para o cemitério. Enfim, é uma instituição importante que cuida de uma política de Estado, que é a gestão fundiária das terras do Brasil,
onde se produz
do quinto maior território do mundo, não é?
Sim.
Indo para o cemitério. É isso. Portanto, é esse o tamanho do nosso desafio lá no INCRA.
Quando você fala, eu vou voltar um pouquinho numa fala sua anterior, você falou agora há pouco que existia um quadro de funcionários do INCRA em Mato Grosso do Sul, algo em torno de 200, 300, que hoje está aí reduzido a 90 aproximadamente.
Isso.
Para onde foram os outros? Aonde estão? Onde está esse quadro que era um quadro que atendia e hoje está reduzido a esse ponto?
Olha, a grande maioria foi se aposentando.
Ah, perfeito.
Falecimento. Para você ter uma ideia, no Brasil, na pandemia, o INCRA perdeu 60 servidores.
Nossa, é muita coisa.
É muito para uma única instituição, não é?
Com certeza.
Se aposentou e não foi repondo. Assim, perfeito. Onde você tira e não repõe, então, vai acabando.
A gente pode constatar, então, que essa situação que você pontua é em virtude do da não reposição meio de concurso público. Tal. E agora, abrindo-se o concurso público,
vai repor uma parte.
É possível que se reponha uma parte. Né?
Isso.
E isso, naturalmente, afeta diretamente os processos dentro do INCRA, claro. Com menor número de funcionários, os processos ficam aí, de alguma maneira, prejudicados.
Onde eu tinha 3 servidores para fazer um negócio, só tem um, obviamente,
com
que
certeza.
Alguém vai ficar mais tempo na fila esperando. Mas,
perfeito.
Entretanto, Serginho, a gente criou uma rede de parceiros nas prefeituras. A Universidade Federal também parceira do INCRA em alguns projetos importantes, que tem, de uma certa forma, suprido essa deficiência.
Ah, perfeito. Foi preciso recorrer a parcerias e projetos.
Agora, a parceria ela não supre totalmente,
sim,
porque a palavra final, a homologação dos processos...
Tem que ser do INCRA.
Ela se dá por um servidor de carreira do, sim, INCRA. Ele que vai conseguir na sua assinatura e deferir lá o requerimento, homologar aquele pedido.
Aliás, ele tem que ter muita segurança.
Exatamente. O parceiro ajuda a preparar, mobiliza e tal.
Porque a qualquer momento ele pode ser chamado para responder aquela assinatura, né?
Exatamente. Então, a palavra final é dele.
É dele.
Então, eu preciso dessa pessoa comigo.
Claro, claro. Bom, agora são 7:30. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Paulo, que nós vamos deixar para o próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo. Paulo, quando a gente fala em produção de alimentos em pequena propriedade, você vindo de Brasília recentemente, a gente pode falar que Mato Grosso do Sul está bem no cenário nacional? A gente vai ouvir essa resposta daqui a pouco. Agora são 7:30. Não saia daí, nós já voltamos. O Jornal das 7 é rápido. Daqui a pouco a gente volta. Hoje vamos adiantar nossa prosa econômica, que toda semana é na quinta-feira. Nós estamos trazendo para hoje, terça-feira, porque quinta-feira, dia 7, é feriado da Independência. Hoje o professor Leandro Tortosa, doutor em administração, vai nos falar aí sobre produção de alimentos do agro, né? E a importância da pequena propriedade rural. O professor Leandro Tortosa descreve a importância desse setor do agronegócio brasileiro. Vamos ouvir.
Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos ouvintes da FM CDB. Hoje a gente faz um bate-papo rápido sobre a agricultura familiar no Brasil e principalmente olhando ela sobre o ponto de vista econômico. Olha só que interessante, o Censo Agrícola do IBGE indica que a agricultura familiar é a base econômica de 90% dos municípios brasileiros que têm até 20 mil habitantes, com uma produção bastante diversificada de grãos, proteínas animal e vegetal, frutas, verduras e legumes. Por exemplo, cerca de 70% do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do Brasil são produzidos com base na agricultura familiar. Quer dizer, é um setor bastante dinâmico da economia, que emprega bastante gente e que contribui bastante com os lares das pessoas em todo o país. Por outro lado, esse setor acaba enfrentando diversos desafios. Por exemplo, o desperdício. Algumas contas mostram que entre 30% e 40% de tudo aquilo que é produzido é desperdiçado, principalmente por conta do frete, que é muito precário no nosso país, a armazenagem, que nem sempre tem boas condições de estocagem dos produtos da agricultura familiar, e a própria comercialização, onde se perde uma boa parte daquilo que é produzido. Também tem alguns desafios como a regularização fundiária e regularização feita com apoio, ou seja, dar a terra, mas também dar condições para que a terra seja produtiva, para que o produtor possa ter acesso ao crédito, assistência técnica e apoio na comercialização dos produtos. A transferência de tecnologia é outro item importante, assim como o êxodo rural que ainda existe, principalmente de jovens que têm ficado menos no campo e se direcionado mais às grandes cidades para tentar novas oportunidades. Mas existem muito boas iniciativas e uma grande rede de apoio que dá o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades da agricultura familiar. Como é o caso, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, da AgraE, que é a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do Estado do Mato Grosso do Sul, e tantas outras semelhantes espalhadas pelo país. E também algumas iniciativas, como o Plano Safra desse ano, que direcionou somente para a agricultura familiar mais de 70 bilhões de reais, que é um valor 34% superior ao do ano passado e é o maior valor de toda a série histórica. Esse valor vai ser direcionado para compras públicas, assistência técnica, extensão rural, política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, garantia safra e Proagro Mais, por exemplo. O Brasil é um grande player, um grande produtor do cenário do agronegócio. E isso se deve, meus caros Sérgio e ouvintes, à participação dos grandes produtores rurais e também dos agricultores familiares, que com seu suor e com seu trabalho contribuem muito para o pão nosso de cada dia. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para a FM CDB.
Não chegue atrasado e não tenha pressa. Agora em Mato Grosso do Sul são 7 horas e 44 minutos. Bom, e trazer o professor Leandro Tortosa com a nossa prosa econômica para esta terça-feira tem um motivo nobre, né? Nós estamos aqui recebendo o Paulo Roberto da Silva, que é o superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul, que hoje, coincidentemente, está fazendo aniversário de, logo que assumiu aí a gestão do INCRA em Mato Grosso do Sul. Lembrando aos ouvintes que o INCRA é uma instituição federal que existe em todos os estados brasileiros e em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva é o atual superintendente. Paulo, bem-vindo, né? Aí, obrigado aí por sua disponibilidade e pelo seu tempo. Quando a gente ouve aí esse relato, né, esse estudo do professor Leandro Tortosa, a gente aí novamente volta àquela questão que a pequena propriedade é importante para o Brasil como um todo, produz o alimento e o alimento vai construir o futuro desse país.
Exato. Eu queria abrir um parênteses, claro, Sérgio, dizer que fique à vontade. A grande produção, ela em absoluto a gente vê como um antagonismo, a disputa entre a pequena propriedade, a agricultura familiar e o agronegócio. Eu acho que as duas coisas se complementam, né? O agronegócio, ele é um produtor de commodities, não é? É liderado pela soja e pelo milho, que é para exportação e que muito contribui para a balança comercial do nosso país. Ok, dito isso, eu preciso dizer que é importante também os agricultores familiares, que daí é aquele que majoritariamente nos disponibiliza o pão, a comida, o alimento, não é? E que no atual estágio que nós estamos propondo, que é a matriz produtiva desses agricultores, portanto a orientação técnica, a Graer e outras instituições prestam a esses agricultores, seja uma orientação no sentido de produzir um alimento mais saudável, né? Com menos agrotóxico, com respeito ao meio ambiente, às águas, às aves, né? Os bichos e, obviamente, as pessoas que participam do processo de produção, para que a gente tenha, de fato, um alimento mais saudável na quantidade abundante que os brasileiros precisam.
Bom, o Paulo fala todas essas questões com conhecimento de causa, não é à toa que está, né, atualmente como superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul, teve a formação técnica dele, né, ali no ensino médio, numa instituição que tem, né, um selo de qualidade, que é o CERA, lá em Aquidauana, é uma escola histórica em Mato Grosso do Sul, na formação de mão de obra técnica para o campo. O Paulo também tem aí na sua trajetória, né, como profissional, fez várias formações, é extremamente habilitado, capacitado para estar onde está, e também teve aí sua passagem pela vida política, né, na Câmara de Vereadores de Ponta Porã, foi vereador em Ponta Porã, conheceu muito de perto aquela realidade ali da fronteira, em especial ali a Fazenda Itamaraty, que é um recorte nacional do processo de reforma agrária no Brasil, não é isso, Paulo? Quando a gente olha para Itamaraty, a gente consegue enxergar que, apesar de todas as dificuldades, todos os tropeços, todos os desafios, foi um projeto que deu certo?
Olha, eu acho que é uma experiência única no Brasil, quiçá no mundo, não é?
Exatamente.
Aquele, o projeto de assentamento da Itamaraty. Muitas experiências importantes lá na produção,
foram desenvolvidas,
né?
Ali.
E continua a grande produção também de grãos, mas importante a produção de frutas, de verdura, de galinha, frango, né?
Ovos,
porcos, sim. Ovos, erva mate, frutas.
Leite,
eles entregam na merenda, doces processados, uhum. Semiprocessados, eles
exatamente.
Entregam na merenda escolar. Para você ter uma ideia, Serginho, eu vou dizer isso porque eu sou de lá.
Sim,
não é?
Mas eu também vou complementar porque eu passei por lá, viu?
Eu
quero complementar.
Eu atuo na agricultura familiar desde os anos 80, desde que eu saí da Fundação Cera. Depois nós fizemos uma graduação, fizemos um mestrado.
Certo.
Sempre integrando a academia, o estudo,
sim.
Com a ação prática nas comunidades, né? Nos assentamentos, nas comunidades indígenas e também com pescadores. Portanto, esse segmento a gente conhece do ponto de vista técnico, mas também estivemos lá. Porque também não adianta você ficar só no livro, não é?
Claro.
O pesquisador é importante, mas é importante que você coloque o pé no barro e vá na comunidade. Isso eu fiz por mais de 30 anos.
Certo.
Portanto, conhecemos aquilo como a palma da mão. Eu acho aquela experiência fantástica, né? E existe, inclusive, no próprio Mato Grosso do Sul, uma concentração grande em Ponta Porã, que são cerca de 3 mil famílias, em Itaquiraí, que são cerca de 3 mil também, e Sidrolândia são 5 mil. E uma diferença, assim, entre os polos produtivos e de concentração de agricultura familiar, que a gente agora vai trabalhar para que essa diferença se diminua,
uhum.
Né? Exatamente levando a condição para eles acessarem as políticas que possa financiar sua atividade lá no lote, né?
Perfeito.
E incrementar o sistema de produção deles na orientação, na perspectiva que eu te falei de um produto mais saudável.
Certo. Bom, ali na Fazenda Itamaraty também a gente tem um elemento que é fundamental trazer para o debate, quando você inclusive cita aí, dentro do universo da agricultura familiar, o indígena, nós temos naquela região o brasiguaio, né? Que quando ele vem ali no processo de distribuição de terras dentro do programa de reforma agrária no Brasil, o INCRA, como um instituto federal, né? Também acolheu, fez como o SUS faz, né? Acolheu todo mundo ali. Então, naquele processo de assentar aquelas famílias também, e até hoje existem lá, né, as famílias de brasiguaios, descendentes dos paraguaios, né, que naquele momento histórico do Brasil tinham essa nomenclatura, chamados de brasiguaios, que também receberam terras e que também hoje produzem alimentos. Os exemplos da Fazenda Itamaraty são exemplos, eu falo por conhecimento próprio, né, porque estive lá, são produções e sistemas de produção que são impressionantes, né, Paulo? Aquele recorte ali, a gente pode falar, deu certo, né?
E eu quero, você tocou um assunto aí dos brasiguaios, né, dizer assim, eu conheço vários brasiguaios de lá, né, e uma boa parte das famílias da Itamaraty e dos assentamentos do entorno são de brasiguaios.
São de brasiguaios,
exatamente. A menor evasão, concretamente eu te digo, são entre os brasiguais. Eles ficaram lá, né?
Eles
estão se dando muito bem.
Muito bem. Eu conheci
famílias
incríveis.
As famílias estão consolidando do ponto de vista econômico,
exato,
social. Olha, um exemplo. Inclusive o ministro Paulo Teixeira, quando foi lá,
sim,
agora faz umas 3 semanas, eu acho, né?
Certo.
Ele visitou um lote de um brasiguaio,
uhum.
Que é filho de um brasiguaio que foi assentado na década de 90 no assentamento Corona, que também é na Ponta Porã. Ele é filho, né? Uhum. Pegou um lote na Itamaraty, é fantástico
a produção.
A produção dele, com estufa, tomate, repolho. É fantástico, negócio de outro mundo.
Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, porque eu estive na Fazenda Itamaraty, desenvolvi um trabalho lá, fiquei lá uma semana inteira lá dentro da Fazenda Itamaraty. Quero mandar um abraço para todos da Fazenda Itamaraty, porque realmente é algo impressionante. A gente vê um recorte do Brasil, daquilo que se produz alimento, olhando para o futuro. Mandar um abraço carinhoso, porque eu conheci uma pessoa lá dentro, que é uma mulher, a dona Palmira, que ela faz uma gestão da pequena propriedade dela, ela fornece para merenda escolar produtos totalmente limpos, bonitos, saudáveis, né? E ela ainda faz doação para os vizinhos. Aquele foi um trabalho que eu assisti. A gente, como jornalista, tem a oportunidade de ter acesso a essas histórias, né? Realmente é emocionante. Agora, Paulo, quando a gente olha ali para esse sistema da Fazenda Itamaraty, que a gente pode considerar aí, apesar dos tropeços, está muito bem, obrigado, a gente pode reverberar isso nos outros assentamentos do Mato Grosso do Sul?
Olha, eu acho que precisa ser assim, né?
Perfeito.
A reforma agrária só vai dar certo se for nessa perspectiva de você entregar a terra e entregar as condições para que a família vá fazer a sua produção. Abrir a estrada, colocar a energia elétrica, né? Colocar o ponto de internet, porque nós estávamos falando da juventude, você falou no bloco anterior, né?
Certo.
Como que eu vou fixar o jovem lá no assentamento se ele não tem nenhuma perspectiva de relações sociais, o ponto de internet, o lazer, não é?
Uhum.
A escola também. É preciso que o jovem se capacite do ponto de vista técnico e volte para lá ajudar a família e ter também o seu lote.
Certo.
Então, para a gente fixar o jovem, a gente precisa promover essa discussão, que é importante que o jovem fique lá, porque de fato alguns assentamentos, quando você vai fazer as visitas, a população está envelhecida, o jovem foi embora, não é? É preciso que tenha um atrativo para que ele volte. Igual esse jovem, né? Que o ministro visitou, que está lá produzindo alimentos.
E nesse sentido, nós recebemos recentemente aqui a escola, né, de excelência do Senar ali, né, que forma jovens, e esses jovens voltam para o campo, né? O que a gente assiste em vários casos da agricultura familiar é esse jovem buscando formação e voltando para as suas propriedades para continuar a produção. Né?
Nós estamos com foco no INCRA de possibilitar que uma parcela da juventude possa também ser assentada, aqueles que assim demandarem, né?
Perfeito.
Eu acho importante essa política pública de reinserção do jovem no meio rural.
Bom, agora são 7 horas e 55 minutos, nós temos aí mais um tempo de entrevista e eu vou voltar a fazer a pergunta que eu fiz no bloco anterior para o Paulo, que ele ficou de responder agora no segundo bloco. Paulo, quando a gente olha para o processo de reforma agrária, de assentamento, a gente pode afirmar, com algumas aspas, claro, que Mato Grosso do Sul está muito bem, obrigado, nesse setor?
Então, eu acho que nós precisamos avançar muito. Eu acho que nós estamos bem, né? Avançou muito na última, até os anos 2013, por aí, né? Mas na colocação das pessoas na terra. Mas a gente precisa, Serginho, dar condições para que essas famílias, de fato, usem melhor essa terra, não é? Produzam mais e se fixem lá. Portanto, eu acho que há um potencial grande para a gente crescer nessa questão das pessoas que já foram assentadas, que são 29.600 famílias.
Em
Mato Grosso do Sul. 29.600 famílias e 192 assentamentos no nosso estado. Portanto, é preciso que a gente dê as condições parecido com aquelas que você está aí relatando da Itamaraty. Que não são em todos, não é?
Sim.
Nós temos
e ainda não são ideais, viu, gente? Porque isso. Nós estamos falando de dificuldade de estradas, isso. As dificuldades existem lá na Fazenda Itamaraty. Não é, e sinceramente, assim, só para a gente, né, deixar claro, não é uma coisa maravilhosa.
Mas
tem desafio.
É bom.
É? Claro.
O que a gente precisa é levar para os 192 também, para os outros, sim, né? Aquelas condições objetivas
mínimas,
lá, não é? Tem assentamentos mais longe daqui e tal, que a gente, sim, sabe que as condições lá são precárias de acesso, perfeito, à escola, à estrada, à energia, à internet, que não tem. Nós estamos perseguindo isso. Nós estamos entendendo que é preciso que a política pública que chega na Itamaraty chegue para os demais também. Estamos trabalhando para isso, Serginho.
Perfeito. Agora são 7 horas e 57 minutos. Eu quero fazer aqui uma pergunta para o Paulo de ordem pessoal. O Paulo está fazendo aniversário hoje, de INCRA, no momento que assumiu o INCRA, né? Hoje, dia 5 de setembro. Paulo, você se considera no lugar certo, na hora certa?
Olha, eu acho que sim.
Você está feliz?
Eu acho que sim, porque nós trabalhamos para isso, né? Eu tenho formação na área e também tenho um entrosamento político com a equipe do atual governo, né? Um bom entrosamento, né? Portanto, eu acho que tem todas as condições para dar certo, né? Temos o conhecimento técnico e temos também o alinhamento político. Então, eu acho que nós temos tudo para dar certo e vai dar certo.
Só para que o ouvinte entenda, esse alinhamento político é que o INCRA, na verdade, por ser uma instituição federal, ela tem que ter uma excelente relação com o governo do estado, mas também uma excelente relação com os municípios onde esses assentamentos estão colocados.
Eu queria até aqui falar exatamente disso. A parceria, a rede de parcerias que a gente está construindo com o governo do estado se aprimorou demais, e com os municípios também, que são 41 municípios que tem termos de parceria formal, não é?
Perfeito.
Termos de cooperação com os prefeitos, com os municípios e com o governo do estado, que estreitou demais. Esses mutirão que a gente está fazendo é junto com o estado, com a Agraer, e que está indo muito bem.
E isso significa produção de alimento com qualidade, com o homem e a mulher fixado no campo de forma adequada. Reforma agrária, produção de alimento é a construção do futuro, Paulo?
É isso. A produção de alimentos saudável, ou seja, eu faço
sempre, ele bate nessa tecla, né? É que na cabeça da gente o alimento tem que ser produzido saudável,
isso,
né?
Isso, é óbvio, né?
Exato, não precisa reafirmar, claro, com certeza.
Precisamos fixar isso. A fixação do homem, da mulher e dos filhos, né? Jovens.
Perfeito,
da família.
Esse é um pensamento interessante.
A agricultura familiar é a família, então é isso.
Perfeito. Olha, agora são 7 horas e 59 minutos. Eu quero agradecer ao Paulo Roberto da Silva, superintendente do INCRA Mato Grosso Sul, hoje 5 de setembro, fazendo aniversário aí de posse, né? Aí do INCRA em Mato Grosso Sul, desenvolvendo um trabalho com desafios, mas também enxergando que Mato Grosso Sul está no caminho certo dessa produção do pequeno agricultor, que é o alimento que chega na nossa mesa. Paulo Roberto da Silva, superintendente do INCRA, muito, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal das Sete.
Obrigado, Serginho, obrigado, Elcio, pela acolhida aqui, essa simpatia, né? Estar aqui foi uma manhã agradável e eu queria me colocar à disposição lá no INCRA, né?
Perfeito.
Para as informações que vocês acharem que é pertinente a gente fornecer para os seus ouvintes. Bom dia a todos.
Todas as informações do INCRA são muito importantes para a gente. Agora são 8 horas em ponto, o Jornal das Sete fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Vá na paz, vá de bem e fique com Deus.